Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado afasta definitivamente Dilma Rousseff da presidência da República.
Mas rejeita inabilitar ex-presidente de seus direitos políticos.
Michel Temer toma posse como presidente da República e já encaminha a proposta de orçamento de 2017 ao Congresso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado decidiu no início da tarde de hoje afastar Dilma Rousseff definitivamente da presidência da República. Foram 61 votos favoráveis ao impeachment e 20 contrários.
Pouco antes do início da votação, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo de impeachment, ministro Ricardo Lewandowski, decidiu acolher pedido para que a votação fosse dividida.
Assim, além de decidirem pelo afastamento definitivo de Dilma Rousseff, os senadores rejeitaram a inabilitação dela para o exercício de cargos públicos por 8 anos.
A repórter Érica Christian acompanhou essa sessão que durou 6 dias e que chegou hoje ao seu final e traz os detalhes sobre as decisões dos senadores.
A pedido da senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, a votação do processo de impeachment foi dividida em duas partes. Na primeira, por 61 a 20, o plenário aprovou a perda definitiva do mandato de Dilma Rousseff pelo cometimento dos crimes de responsabilidade na edição dos decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e por empréstimos junto a bancos públicos. O advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, admitiu que o resultado era esperado e anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
Que não há pressupostos jurídicos que embasem essa decisão, falta a chamada justa causa, como também existem situações formais do devido processo legal.
Apesar de 42 senadores terem votado pela perda dos direitos políticos de Dilma, 36 contrários e 3 abstenções, ela não ficará inabilitada para o exercício de função pública por 8 anos, porque eram necessários 54 votos sim. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, avalia que era o mínimo a ser feito após o que voltou a chamar de golpe.
Então, somente não decretar, além da morte política, a morte profissional, porque ficar impossibilitado de exercer função pública, de estabelecer qualquer tipo de relação com as estatais ou o setor público, me parece que é algo exagerado.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, acredita que essa decisão poderá ser revista pelo Supremo.
Mas se ela mantiver os direitos políticos, as eleições de 2018, em tese, é possível, como também ocupar cargos públicos, ocupar funções públicas que a perda dos políticos inviabilizaria. Como a matéria é uma matéria polêmica, possivelmente será objeto de alguma demanda judicial.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que votou pelo impeachment, argumentou que a perda dos direitos políticos não era constitucional.
Nós não podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas nós não podemos ser mal, desumano.
O processo de impeachment levou 4 meses e meio no Senado e foi submetido a 2 votações na comissão especial e 3 em plenário.
Michel Temer assumiu a presidência da República em uma cerimônia rápida no plenário do Senado, sem discursos.
Como presidente efetivo, a primeira mensagem à nação teve como focos a cobrança que o governo sofrerá e a prioridade para combater o desemprego. Repórter Roberto Fragoso.
Convido o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer a prestar compromisso constitucional.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
O Congresso Nacional deu posse a Michel Temer em uma sessão que durou apenas 12 minutos, 3,5 dos quais destinados à execução do hino nacional. O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, lembrou que Temer já estava com viagem agendada para a China e espera, na volta, uma agenda positiva para o país.
Isso significa dizer que a agenda do presidente está muito cheia. O que é que nos resta agora? Nos resta agora a expectativa de que o presidente possa, no exercício da presidência efetivamente, adotar as providências necessárias para, em primeiro lugar, unir este país. Em segundo lugar, encaminhar para o Congresso Nacional as reformas necessárias, indispensáveis, para fazer com que a economia cresça, os empregos voltem aos lares brasileiros.
A líder do governo no Congresso, Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, disse que a fala à nação é a que vem no pronunciamento que ele deixou antes de viajar.
Ele tem um pronunciamento de 5, 6 minutos hoje para a nação, e eu acho que deveria falar. Aqui não havia espaço, foi assim na época do Itamar também, era só protocolar, assinar e assumir a presidência.
No pronunciamento, Michel Temer destaca a cobrança que o governo sofrerá e a responsabilidade em combater o desemprego.
A partir de hoje, a cobrança será muito maior e espera-se que nesses 2 anos e 4 meses nós façamos aquilo que temos alardeado, ou seja, colocar o Brasil nos trilhos, que nós possamos sair daqui com o aplauso do povo brasileiro. Não estou dizendo que seja uma coisa tranquila, porque na verdade nós temos esta margem enorme de desempregados, quase 12 milhões. Quando há um certo amargor das pessoas, isso nós vemos nas ruas, é exato e precisamente em função do desemprego.
Temer também faz um balanço das atividades durante o período como interino, destaca a necessidade de reformas e pede a pacificação nacional.
A sessão de julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff durou quase 68 horas.
Durante 6 dias, os senadores atuaram como juízes e ouviram as testemunhas e os advogados da defesa e acusação, além da própria Dilma. Repórter Herbert Madeira.
Os últimos dias de agosto de 2016 vão ficar marcados na história do Brasil. Esta foi a segunda vez que ocorreu o impeachment de um presidente da República. A primeira foi em 1992, com o então presidente Fernando Collor, hoje senador pelo PTC de Alagoas. Apenas para a etapa final, que levou ao afastamento definitivo de Dilma Rousseff, foram necessários 6 dias seguidos em uma sessão que durou 67 horas e 50 minutos. Durante todo o processo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, comandou os trabalhos. Ao final, fez um balanço e agradeceu.
O relatório e o pronunciamento da senhora presidente durou por cerca de 11 horas e 35 minutos. A presidente respondeu às perguntas de 48 senadores, da acusação e da defesa, sem limitação de tempo, inclusive no tocante à sua fala inicial. O presente processo, esse é outro dado relevante para a história, contém até o momento cerca de 27.400 páginas e compreende 72 volumes.
O processo que levou ao impeachment de Dilma Rousseff teve origem na Câmara dos Deputados, com o recebimento da denúncia pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, ainda em outubro de 2015. Da Rádio Senado, Herbert Madeira.
O orçamento de 2017 chegou ao Senado nesta quarta-feira com a previsão recorde de déficit nas contas públicas de aproximadamente R$ 140 bilhões de reais no próximo ano.
O texto ainda eleva o salário mínimo de R$ 880 para R$ 945,80 no próximo ano. Repórter Jorge Cardim.
A proposta orçamentária de 2017 estabelece, entre outros pontos, um déficit primário nas contas públicas de cerca de 140 bilhões de reais como meta fiscal do governo federal. Prevê ainda que as despesas primárias da União em 2017 sejam limitadas ao total dos gastos de 2016. O valor deve ser corrigido pela inflação oficial e incluir os restos a pagar. Os gastos com saúde, educação, ciência, tecnologia e segurança estão incluídos nesta regra. O orçamento ainda traz uma estimativa de crescimento econômico de 1,6% e uma inflação de 4,8% em 2017. O texto, no entanto, divide a opinião dos parlamentares. Para os senadores aliados ao governo, a proposta orçamentária busca equilibrar os cofres públicos. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que a previsão é realista.
Você não tem alternativa, você não vai salvar o Brasil se você não tomar medidas duras de contenção de gastos. O orçamento tem que retratar aquilo que é preciso fazer para você fazer o Brasil ressurgir das cinzas. Primeiro de tudo, a constatação de uma verdade. O orçamento em função de uma realidade que ele encontra, uma arrecadação pequena e uma despesa ainda alta.
Já a oposição considera inconstitucional a previsão de limitar os gastos públicos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, teme cortes na área social.
Eles estão cada vez mais agindo de forma irresponsável, atacando não só a educação, a saúde, mas o conjunto dos programas sociais que nós fizemos. O orçamento eles tentarão levar na linha de que eles possam cumprir os acordos que fizeram com o poder econômico em detrimento do social. É lamentável tudo que nós estamos vendo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.